Boa tarde, meu presidente querido, colegas, pessoas que nos assistem e nos ouvem no canal aqui da LESC. Bem, primeiramente eu quero, é o meu pronunciamento primeiro do ano, quero deixar aqui, ainda que já estejamos na finalização do mês de março praticamente, né, senhor presidente? Chega carnaval semana próxima, mas eu quero deixar o meu abraço fraterno a todos os colegas, aos funcionários da casa. Nós seguimos trabalhando num ritmo intenso, mesmo agora, nesse período de recesso, nós não paramos. Quero também aproveitar para deixar o meu beijo, o meu abraço, mais que especial, ao prefeito Eloy de Tijucas, que está aqui ao lado do seu grande amigo, Rosenildo, o homem que o ajuda com maestria a operar os desígnios dos trabalhos de Tijuca. Seja muito bem-vindo, meu querido prefeito, meu querido amigo Rosenildo. Em nome de vocês, abraço a todos aqueles que acompanham a nossa sessão no dia de hoje. Eu primeiro, brevemente, quero fazer uma manifestação aqui de aplauso ao governo estadual pelos operativos que têm sido tomados nesses últimos dias, mesmo agora no mês de janeiro, com bastante intensidade, de celeridade ao Plano Mil. Um programa, senhor presidente, que quando lançado, causou uma expectativa, uma estranheza a muitos de nós que pensávamos, puxa, será mesmo que o Estado terá robustez de aplicar 7 bilhões e 200 milhões numa primeira leva de compromissos? Será que esses contratos não vão ficar apenas no plano dos sonhos ou no termo de adesão inicial? Pois bem, transcorridos tão poucos meses do lançamento do plano, nós temos uma série de municípios, todos os 70 primeiros já pactuaram, sem exceção e sem exclusão da identidade partidária que rege o município naquele momento. E eles todos também já iniciaram os convênios. Licitações já foram promovidas. Ontem mesmo o governador esteve com alguns colegas deputados na cidade de Criciúma assinando o primeiro convênio, lançando a primeira ordem de serviço de ações para o Plano Mil. Então, eu quero aqui deixar registrada a minha homenagem, não apenas ao governador Moisés, mas ao secretário Paulo Eli, ao secretário Heron e todas as demais equipes que estão envolvidas nos operativos para que as cidades, de fato, tirem grandes sonhos do papel nesse grande programa de planejamento estratégico do Estado, que vai estruturar ações relevantes para os próximos 5 anos, transcendendo, inclusive, o pleito eleitoral, o que eu acho magnífico, porque dá ao gestor municipal a expectativa que independente do resultado eleitoral do Estado, ele possa seguir com as ações que hoje ele entende como prioridade. Eu quero também manifestar o meu abraço fraterno à nova diretoria da FECAM, que assumiu agora recentemente, né, com o prefeito Jorge de Orleans e todo o seu time. Nós tivemos o privilégio também de partilhar a solenidade que é agora aqui na casa, uma excelente ação da mesa diretora no ano pretérito, ação ainda liderada pelo presidente Mauro, de abrir aqui um espaço para os prefeitos. Isso tem permitido que nós tenhamos uma relação muito mais próxima com os agentes municipais. Eu, como ex-prefeita, naturalmente que congratulo essa nova gestão que segue à frente da FECAM num ano tão delicado que é o ano eleitoral, né? Mas eu quero aqui também brevemente, senhor presidente, mencionar um tema que está muito aquecido hoje em dia. Eu penso que, agora passada a fase da CCJ, os demais colegas devem ser abordados, principalmente pela Brasel, pelo setor de bares e restaurantes, trigo e leite, em razão de uma discussão que nós tomamos aqui nessa casa, no final do ano pretérito, e que provocou o veto parcial de algumas medidas que tratavam da questão de concessão de incentivos ou redesenho fiscal e que tiveram veto do governo e hoje a gente as discutiu na CCJ. Né? Eu quero dizer a vocês, francamente, que entendo que no fim do ano passado nós não tivemos tempo. Vossa Excelência sabe, presidente, assim, nós somos sotejados pelo tempo. Terminamos a votação nos últimos dias, já em cima do Natal, e aí aquele pequeno recesso de Natal e Ano Novo não nos permitiu que o diálogo florescesse como deveria para que a gente pudesse tornar visíveis essas pautas, o que acabou trazendo da parte técnica da Secretaria da Fazenda um veto, no qual eu tive o privilégio de, por duas ou três questões, depois de exarado, naturalmente, porque não era essa a nossa expectativa, conversar com o próprio governador Moisés, que se mostrou bastante sensível a entender que a gente precisa rever esses pontos. O que, que eu quero dizer aqui para vossas excelências? No meu ponto de vista, há questões que nós temos que trazer, temos que trazer acima da oposição e da situação. Há questões que nós temos que incluí-las como patrimônio pétreo do Estado. E a preservação das nossas empresas, dos nossos empregos, da economia estatal e mesmo dos tributos que asseguram o equilíbrio do Estado, elas precisam ser revistas com muita maturidade. E é por isso, senhor presidente, que a gente fez uma aclamação hoje de proteção ao setor de bares e restaurantes, que, junto com o setor de eventos, foi, de fato, o mais aviltado pela Covid. Foi um dos pouquíssimos setores que nenhuma ação estatal pôde proteger, em razão das condições óbvias que a pandemia nos ofertava. Então, a palavra de ordem hoje na CCJ é a palavra de proteção ao pedido de bares e restaurantes que advogam pelo crédito presumido de forma a resultar na carga tributária de 3,2% sobre a receita bruta auferida, o que é uma medida justíssima. Eu não entendo que vai haver um impacto negativo nas finanças públicas do Estado, porque 99% das pequenas são pequenas empresas que estão dentro do Simples Nacional, senhor presidente. Eu acho que é um apelo justíssimo que cabe o acolhimento do Parlamento e do Governo do Estado, assim como a situação do trigo. Por que eu me preocupo tanto com a questão do trigo, pessoal? O nosso produtor de farinha hoje aqui, de Santa Catarina, se ele paga 5% a mais de tributo que o produtor de trigo do Rio Grande do Sul ou do Paraná, vocês acham que vai acontecer com ele? O quê? É a lei do comércio. Quem vende mais caro vende menos, até se acabar. E é por isso que a gente também tem que tomar medidas que entendam, que complementem a nossa cadeia por meio de outras estratégias que não seja a penalização direta de quem produz, né? Por isso que eu digo, a questão aqui do leite e do trigo não se trata de instituir um novo benefício, isso precisa ficar claro para a população também. Se trata apenas de a gente conceder isonomia em relação à carga tributária de estados vizinhos e, assim, proteger também aqueles que produzem no nosso solo, na nossa terra. Eu quero, deixando a nossa posição aqui firme, eu também quero, senhor presidente, reiterar um novo pedido que a gente tem feito ao governo no que concerne às estratégias de impacto tanto da estiagem quanto de uma política que precisa ser estabelecida com mais vigor no nosso Estado, que é a política antigranizo. Nós temos uma bancada muito forte aqui que trata que versa sobre as questões da agricultura. Enfim, mas eu preciso também deixar aqui ponderar o meu ponto de vista. Assim, ó, no que concerne à questão da estiagem, senhor presidente, é claro, nós temos programas geridos pelo secretário de Agricultura que oferecem financiamento para o agricultor, mas a gente não tem nenhuma iniciativa ainda que aporte recursos públicos para as cidades, para que os governos municipais possam investir em poços artesianos e na captação de água efetiva, né? Em relação à questão do antigranizo, nós tivemos, surpreendentemente, no pleno fevereiro, uma onda de granizo que assolou muitas das nossas cidades. E é uma noite, senhor presidente, uma noite apenas para acabar com a produção do ano de uma safra de muitas e muitas famílias. E existe uma tecnologia desenvolvida em Santa Catarina que nos chegou por meio do vereador Jean de Caçador, um defensor ardido, um agricultor sofrido, um homem do campo que tem defendido, eu peço Vossa Excelência mais um minuto para concluir, que tem defendido essa pauta com muito amor E eu realmente peço aqui apoio dos demais colegas para investigar essa tecnologia proposta e a gente buscar trazer novas referências para proteger os nossos agricultores, tanto na questão da estiagem quanto do antigranismo. Por fim, eu quero aqui repetir que eu não quero aqui também chover no molhado, todo mundo sabe o que aconteceu na pandemia, todo mundo sabe que o setor de bares e restaurantes...
Mais um minuto, deputada Paulinha.
Obrigado, senhor presidente, para concluir. Que mais sofreram, mas por isso, né, a gente não precisa tergiversar no discurso, mas agir conjuntamente na ação. E o meu apelo é para que a gente possa colaborar mutuamente nessas questões. Entrego a minha gratidão, por fim, ao Parlamento, pela Casa, pelos 40 colegas que hoje permitem que dois projetos de lei importantes de nossa autoria cheguem ao plenário. Então, mais uma vez, muito obrigada a todos os colegas que participaram da comissão e nos permitem discutir a situação da psicologia e também da proteção aos animais nessa tarde. Obrigada, senhor presidente.